Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Amigos do Blues, estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante, todos os seus coligados. Estamos na 254ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical, e a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Cecil Taylor, o Sunnyland Slim, o John Henry Barbie e o St. Louis Jimmy Olden, homenageando uma grande cantora de blues, e o Johnny Winter como coadjuvante do Uncle John Turner. Começamos com o dia 25 de março de 1929, quando nasceu em Corona, né, em Queens, em Nova York, o Cecil Percival Taylor, que foi um pianista e poeta americano, um dos pioneiros do free jazz, estilo sobre o qual conversamos no programa 204, e sua música é bem caracterizada por uma abordagem enérgica e física, né, do seu instrumento, tanto quanto da sua interpretação, resultando em improvisações complexas, muitas vezes envolvendo grupos, né, de tons, os clusters, e polirritmos intrincados comparado aos outros processos, né, rítmicos também, propriamente ditos, e sendo atribuído a ele, né, com o uso da polirritmia de forma bem intensa, né, o uso no seu piano de 88 tambores afinados, quando descrito o seu estilo, né? O Taylor cresceu no próprio bairro de Corona, no Queens, em Nova York, né? E como filho único de uma família de classe média, teve em sua mãe, né, o encorajamento para começar a aprender música, né, desde criança. E ele começou, na verdade, então, a tocar piano aos 6 anos e passou a estudar no Colégio de Música de Nova York, né, o New York College of Music, e também no Conservatório de New England, né, em Boston. E no Conservatório da Nova Inglaterra, o Taylor se formou em composição e arranjo, e durante o seu tempo, né, no Conservatório, ele também se familiarizou com a música europeia contemporânea, né, tendo húngaro o Béla Bartók, né, um dos pais da etnomusicologia, né, e também do alemão o Karlheinz Stockhausen, né, um dos grandes visionários da música do século XX, com grandes influências, né, notavelmente na sua música. Em 1955, Taylor voltou para Nova York, né, desde Boston, e formou um quarteto com o saxofonista soprano Steve Lacy, né, o baixista o Burr Nindinger e o baterista Dennis Charles. E a primeira gravação do Taylor, né, o Jazz Advance, contou com o Lacy e foi lançada em 1956. A gravação é descrita, né, estando no ambiente pós-bop, né, que já apontava para as liberdades nas quais o pianista mais tarde mergulharia. E o quarteto do Taylor com o Lacy também apareceu no Festival de Newport de Jazz, né, em 1957, que foi transformado em um álbum, né, o Live at Newport. O Taylor colaborou com o saxofonista John Coltrane em 1958, o que rendeu o seu álbum, né, o Stereo Drive, que também é conhecido e disponível, né, como um álbum do próprio John Coltrane, né, o Coltrane Time. Ao longo das décadas de 50 e 60, a música do Taylor ficou mais complexa e ele se afastou dos estilos de jazz por completo, né? Os estilos existentes até então. E com frequência, desse modo, era muito difícil, né, ele conseguir marcar apresentações. E os donos de clubes, né, descobriram que a abordagem do Taylor, né, para tocar os números longos, né, até impediam, né, os novos negócios, né, nos clubes. O seu registro em LP de 1959, o Looking Ahead, apresentou a sua inovação como criador em comparação, né, com o mainstream do jazz. E ao contrário de outros da época, Taylor utilizava técnicas virtuosísticas e fazia rápidas mudanças estilísticas de frase. E essas qualidades, né, juntadas a outras, ainda permaneceram notáveis, né, no sentido de distinguir o artista, né, e o seu estilo pelo resto de sua vida. Em 61, o Taylor trabalhava regularmente com o saxofonista Jimmy Lyons, que se tornaria um dos seus colaboradores mais importantes e consistentes. E o Taylor Lyons e o baterista Sonny Murray, né, e mais tarde o Andrew Cyril, que foi o conjunto principal do Taylor até o falecimento do Lyons em 1986. E a música do Lyons, fortemente influenciada pelo ícone do jazz, o Charlie Parker, manteve, né, as suas raízes no blues bem fortes, que na verdade direcionou um pouco o som do Cecil Taylor, né, também manter essas raízes. E na verdade isso ajudou, né, o artista a manter a sua música, que estava cada vez mais de vanguarda, né, o avant-garde, ligada, né, um pouco que seja, né, às tradições do jazz. E entre outros elementos, né, essa ligação talvez tenha sido feita muito provavelmente através do blues. O Taylor começou a realizar concertos solo na segunda metade da década de 60, e a primeira performance solo gravada do artista, né, conhecida, foi a Carmen with Rings, né, de 59 minutos, na sala de concertos de Dedoelen, né, em Rotterdam, na Holanda, em 1º de julho de 1967. O Taylor formou o Phil Trio no início dos anos 90, com William Parker no baixo e o grande mestre polirrítmico, né, o Tony Oxley, na bateria. E comparado, né, aos seus primeiros grupos, né, os anteriores, como o Lyons, o Phil Trio tinha uma abordagem ainda mais abstrata, ligada menos à tradição do jazz e mais alinhada com o ethos, né, da improvisação livre europeia. Ele também se apresentou com conjuntos maiores, né, em projetos de big band, sendo que a maioria de suas gravações posteriores foi lançada por selos europeus, com exceção do Momentum Space, né, uma reunião fantástica com o Dewey Redman, né, e o fantástico baterista Elvin Jones, né, um célebre colaborador do Miles Davis, pelo selo Verve Gitans, né? E o selo clássico Bridge lançou a sua performance Alone King, né, na Biblioteca do Congresso de 1998, um dueto com o violinista Matt Maneri, um grande artista nova-iorquino, né, um dos principais de sua geração, um solista e compositor conhecido por sua abordagem inovadora ao jazz criativo moderno, né, com improvisação livre, música de vanguarda. E o Taylor continuou a se apresentar para audiências, né, em todo o mundo, com shows ao vivo, geralmente tocando seu instrumento favorito, né, um piano Bösendorfer com 9 teclas extras graves. E um documentário sobre o Taylor intitulado All the Notes foi lançado em DVD em 2006, dirigido pelo Chris Felver, né, um grande fotógrafo e documentarista. E o Taylor também foi apresentado em um documentário de 81 intitulado Imagine the Sound, no qual ele discute e executa sua música, além da poesia e dança. O Taylor gravou com relativa moderação nos anos 2000, mas continuou se apresentando com seus próprios conjuntos, sendo descrito como um inovador, né, um músico de jazz diferente que explorou completamente as possibilidades de improvisação do piano. Ele veio a falecer em sua residência no Brooklyn em 5 de abril de 2018, aos 89 anos, sendo que, no momento de sua passagem, ele estava trabalhando em uma autobiografia e concertos futuros, né, além de outros projetos. Além do piano, Taylor sempre se interessou pelo balé e dança. a mãe do Taylor, na verdade, né, que faleceu enquanto ele era jovem, era dançarina e tocava o piano também, além do violino. E o Taylor disse uma vez: eu tento imitar no piano saltos no espaço que uma dançarina faz. O Taylor também era poeta. Ele muitas vezes integrou seus poemas em suas apresentações musicais e eles frequentemente apareciam nas notas principais dos seus álbuns, né? O álbum Chinampas, lançado pelo selo Leo Records em 87, é uma gravação do Taylor, na verdade, recitando vários dos seus poemas enquanto, né, acompanhado na percussão. O free jazz se originou com as performances do Taylor no Five Spot Café em 1957 e com Ornette Coleman, sobre o qual conversamos no programa 44 em 1959. O estilo e os métodos do Taylor foram descritos como construtivistas, tendo seu trabalho muitas vezes caracterizado como música proibida, né? Não sendo, segundo muitos críticos, né, uma música para todos os ouvintes. Mas, na verdade, com a sua técnica notável e sua resistência na vanguarda, bem como um radicalismo original, que de forma intransigente, né, fomentou a sua visão do que é música, ele conseguiu, de certa forma, tornar, né, essa vanguarda e esse radicalismo acessível, né, a todos os ouvintes que se propõem, né, a estudar e entender o seu trabalho. Então o tapete vermelho do Home of Blues 254 vai para o Cecil Taylor, um artista do livre do jazz, mas com as suas bases no blues, sem dúvida, que nesse 25 de março completaria 91 anos. E vamos conhecer a sua colaboração para o estilo, começando, né, com o seu lançamento de 1957, feito pela Verve Records, com código MGV8238, o The Gigi Grice Donald Byrd Jazz Laboratory and the Cecil Taylor Quartet at Newport. E ouviremos a segunda faixa do lado A do álbum com a Nona's Blues, na interpretação do Cecil Taylor Quartet, gravado na edição de 1957 do Festival de Jazz em Newport, né, e que contou com o sax soprano do Steve Lacy e o piano do Cecil Taylor, né, que é o compositor do número e faz as devidas introduções narradas, né, explicando, né, o que seria o blues no seu modo de ver. E na sequência ouviremos o lançamento de 1956, feito pela Transition Records, com código TRLP19, em nome do Cecil Taylor Quartet, o Jazz Advance. E ouviremos a segunda faixa do lado A com a Chart and Blues, mais uma composição do próprio Cecil Taylor, o protagonista do piano nessa mais uma grande interpretação do blues na visão do artista, né, em um álbum gravado em Boston em setembro de 1956. E que conta com um livreto incrível, por sinal, né, um álbum bem bacana. E assim conhecemos mais um grande pianista de jazz com raízes no blues, que o interpreta e cria de um modo um pouco diferente do usual, mas que preserva o estilo dentro de suas multifacetas estilísticas. Thank you.
We'll be right back.
No dia 26 de março de 1964, vários artistas de blues se reúnem em Chicago para homenagear uma vocalista do estilo que produz o álbum, por sinal, né, e que rendeu um ótimo álbum de blues. A Victoria Regina Spivey, que também era conhecida como Victoria Spivey, ou Queen Victoria Spivey, sobre a qual conversamos no programa 1061, foi uma cantora de blues e também compositora, que teve uma carreira de gravação de aproximadamente 40 anos. De 1926 até meados dos anos 60, e realizou trabalhos incríveis com grandes artistas como Louis Armstrong, o King Oliver, o Clarence Williams, sobre o qual conversamos no programa 19, o Lonnie Johnson, sobre o qual conversamos em vários programas, como 5, 10 e 17, e também até com Bob Dylan, né, mais no final de sua carreira, sobre o qual também conversamos em vários programas, né, e ela também cantava, né, solo, em clubes, muitas vezes acompanhada, né, pela sua irmã, a Addie Sweet Peas Spivey, né, também conhecida como Zazu Girl, e foi uma das grandes vozes femininas dos anos 20, com toda aquela conotação sexual nos números de blues, né, sobre também o qual conversamos em vários programas, né, e que na verdade era uma conotação de protesto pela situação da mulher e principalmente da mulher afro-americana, né, nos aspectos de discriminação e principalmente no mundo das gravações de blues, né, como também vimos em vários programas, gravando uma série, né, de números que se tornaram clássicos do estilo e tendo em 1962, como consequência do seu sucesso, a possibilidade de fundar a sua própria gravadora, a Spivey Records. E todos esses sons de blues da ocasião desse 26 de março de 64 foram capturados, por sorte, em uma reunião em homenagem a Victoria Spivey, né? Referida no álbum e pelos artistas que o compõem como Queen Victoria Spivey e que promovem uma verdadeira festa do blues realista com todo o clamor da alegria e que a própria artista produziu o álbum através da sua Spivey Records, né? E esse álbum se chama Chicago Blues, a Bonanza All-Star Blues. E a própria Victoria Spivey profere as lindas palavras, né, sobre a ocasião desses registros, mais uma vez, né, realizados em 26 de março de 64, que fazem parte, né, do encarte do álbum. Com o tilintar de copos, com pés arrastando e com o bater de cada porta na movimentação da entrada e saída de visitantes até a meia-noite no lado sul daquele grande blues da cidade, em Chicago, Illinois, a Victoria Spivey resumiu, na verdade, todas essas emoções quando ela mesma dizia que o Chicago Blues é o que ela tinha, né, e trouxe do leste quando foi a Chicago por alguns dias de férias pela primeira vez, na sua primeira visita, né, ao vento da cidade, né, quase 25 anos já se passados. E quando deixou Chicago, uma semana depois, ela levou consigo um saco de blues. Blues fino, né, de alguns artistas reais que, a partir de então, né, foram liderados pelo seu maestro Willa Dixon, sobre o qual conversamos no programa 100, e que, para a ocasião dessas gravações, convocou os seus artistas, né, para dar o baile para a rainha, que sem pestanejar para ali foram. Sunnyland Slim, sobre o qual conversamos no programa 70, chegou com o seu sorriso e com um órgão fabuloso, que ele realmente domina quando até se atreveu a cantar. O Homesick James, sobre o qual conversamos no programa 10 e 34, veio com a sua guitarra e o seu bottleneck, e se diz que lágrimas brotaram de seus olhos quando ele cantou o seu blues. O St. Louis Jimmy Olden chegou feliz, olhando e falando como um escudeiro, e até a vitória insistiu que ele cantaria, né, os seus grandes sucessos. Indo devagar, ele certamente agradeceu. O John Harry Barbee, sobre o qual conversamos no programa 75 e 127, um sujeito fabuloso dos áureos tempos do blues dos anos 50 e que estava afastado do cenário musical e que, na verdade, fora de circulação há quase um quarto de século e que voltava novamente cantando como nos velhos tempos tradicionais do blues, em casa, como no dia dos seus pais. Washboard Sam, sobre o qual conversamos no programa 104, um antigo apoio musical da Spivey no início dos anos 30, chega imaculadamente vestido como um diácono de igreja, com a sua tábua de lavar de 40 anos debaixo do braço, mostrando que nenhuma máquina de lavar roupa jamais o colocaria fora do blues. E a Spivey ainda teve a honra de ver e gravar com a Coco Taylor, sobre a qual conversamos no programa 73, que já havia feito seu nome no campo do blues em Chicago, e que, na verdade, a Victoria Spivey preveu que em breve ela já estaria na classe da grande Memphis Minnie, e com razão, Memphis Minnie, sobre a qual conversamos no programa 14, 50 e 60. Além disso, o Evans Spencer, um jovem e charmoso talento, um guitarrista muito bom, que torna possível a audição dos seus solos sensíveis na guitarra do blues, no acompanhamento, e então o fantástico Willa Dixon, a quem chamava de Papa Dixon, devido ao fato de ele certamente cuidar e cuidar dos seus músicos em Chicago, tocando guitarra e mostrando que ama e realmente entende do blues. E quanto a Victoria Spivey, ela deixa claro nos registros que teve um grande momento de aprendizado. Então vamos ouvir algumas das faixas registradas nesse 26 de março de 1964 em Chicago e que foram lançadas no mesmo ano pela Spivey Records com o código 1003, o Chicago Blues, a Bonanza All-Star Blues. E começamos com a faixa de abertura do álbum, que traz o Sunnyland Slim na interpretação do Won't Do That No More, uma composição do próprio artista, que faz o órgão e os vocais, acompanhado pelo Washboard Sam e a guitarra do obscuro Evans Spencer, também acompanhado pelo Homesick James. Na sequência, ouviremos a segunda faixa do lado A, com a Early in the Morning, uma composição do John Henry Barbee, que faz o vocal e a guitarra, acompanhado na guitarra também, né, pelo Homesick James, com seu slide fantástico, e o Washboard, né, do Washboard Sam. E na sequência ouviremos a terceira faixa do lado A, com a Goody Goody Goody, uma composição do St. Louis Jimmy Olden, esse grande cantor de blues de Nashville, no Tennessee, que faz o vocal nos números e é acompanhado pelos guitarristas Evan Spencer, o próprio Homesick James e, mais uma vez, com o Washboard Sam no seu instrumento. E assim conhecemos mais uma história do blues, mais uma união de artistas que resultou em um álbum histórico, cheio de nuances específicas de cada artista, que faziam o blues acontecer e, ao mesmo tempo, imortalizavam o estilo com registros fantásticos e pouco conhecidos.
Well, then I know she didn't love me. pushing on me. But she refused to tell me so.
No dia 27 de março de 2007, a Great Blues Recordings lançou Uncle John Turner, featuring Johnny Winter, um álbum chamado Texas Blues. O John Turner, mais conhecido como Uncle John Turner, é um baterista de blues que nasceu e foi criado em Port Arthur, no Texas. Ele tocou bateria pela primeira vez com a formação do Jerry Lacroix, um grande saxofonista e mestre dos teclados, além de harmonicista e compositor de blues e rhythm and blues, né, além de rock and roll, que era natural de Alexandria, na Louisiana, e por esse motivo, né, influenciou muito o blues do John Turner, né, nos aspectos do blues, né, dessa região da Louisiana, e que por esse motivo influenciou bastante o trabalho do John Turner no blues do pântano, né. E o John Turner conheceu os irmãos Winter, o Edgar, né, e o Johnny, sobre os quais conversamos no programa 141 e 115, sobretudo sobre o Johnny, né, e tocou com eles algumas vezes como substituto do baterista original, até que em 1968 o Uncle John convenceu o Johnny a experimentar uma formação de blues e mandou chamar o seu amigo fantástico Tommy Shannon para tocar baixo. O Tommy Shannon, né, que dispensa apresentações, foi o grande acompanhante do Steve Ray Vaughan, né, sobre o qual conversamos no programa 26, em um especial que fizemos a ele. E esse grupo rapidamente ganhou reconhecimento nacional e começou a gravar, né? E logo depois tocou em Woodstock, né? Com o Edgar Winter também, como o quarto membro da formação. E no final dos anos 70 eles se separam, né? E o tio John, né? E o Tommy se mudaram para Austin, né? E formaram uma banda chamada Cracker Jack, que teve aí, né? A partir daí o Steve Ray Vaughan, né? Como um dos principais guitarristas. E você pode conferir mais uma vez essa história no programa 26, é bem interessante, né? E após uma mudança para Houston, né, ele gravou seus próximos 4 anos com o Alan Haynes, né, um grande guitarrista de blues do Texas, e ainda vamos falar dele em algum dos programas da série Home of Blues, muito importante essa figura no estilo Texas Blues, né? E além disso, né, o Uncle John participou de parcerias ao lado das grandes estrelas do blues, como B.B. King, sobre o qual fizemos 2 especiais a ele, né, no programa 1254, o Jimi Hendrix, sobre o qual conversamos no programa 33, o Freddie King, né, mais um rei do blues, sobre o qual conversamos no programa 70, o Muddy Waters, o Junior Wells, esse fantástico gaitista, sobre o qual conversamos no programa 35, o Lightning Hopkins, sobre o qual conversamos no programa 4, e vários outros artistas. E justamente nesse 27 de março de 2007, a dupla Uncle John Turner e o fantástico Johnny Winter retomam todas as suas maestrias, né, no lançamento, né, de um grande álbum denominado Texas Blues. Os artistas são lendários e criam uma terceira lenda atual com as 13 faixas do trabalho, com algumas interpretações empolgantes de músicas antigas do Texas e também da Louisiana, com a guitarra do Johnny sempre brilhando. E então, com a participação também do mesmo Johnny, se virando para a gaita em um dos números do trabalho, e que também participa, né, toda a escola do blues do Texas, que fizeram a vida artística do velho tio John, né, como o Alan Haynes. O Uncle John Turner, sempre em forma, leva o vocal e o ritmo de forma magistral, como sempre o fez em seus trabalhos, e sendo esse, na verdade, o seu último álbum, já que faleceu 4 meses depois. O Texas Blues, né, como o próprio título sugere, traz números do blues do Texas, esse subestilo, né, sobre o qual conversamos no programa 5, sendo uma grande recomendação aos apreciadores das lendas do blues do estado da Estrela Solitária, com as devidas pitadas do blues da vizinha Louisiana, caracterizando não somente uma era, mas as suas contribuições para preservar e levar à frente essas variantes pesadas, enérgicas e com brilho próprio. Então vamos ouvir algumas das faixas desse grande álbum de blues, com números que foram gravados provavelmente, né, desde a década de 90 pelos dois artistas e que foram lançadas em 27 de março de 2007 pela Great Blues Recordings, com código GR20362, o Uncle John Turner, featuring Johnny Winter, o Texas Blues. E começamos com a 8ª faixa do álbum, a Alon Dances, um blues texano delicioso, mas com a forte presença do Cajun da Louisiana, sobre o qual conversamos no programa 8. Na sequência, ouviremos a 7ª faixa do álbum, a They Call Me Lazy, com o Johnny Winter na gaita, e fechamos com a 5ª faixa do trabalho, a You Are Hubbaging Me, com a guitarra frenética do Johnny Winter, e todos os números supostamente de composição da dupla Johnny Winter e Uncle John Turner, que ainda faz a sessão rítmica e os vocais em todos os números da sessão. E assim indicamos mais um grande álbum de blues, dessa vez de blues do Texas, para os seus apreciadores enérgicos e fiéis, que poderão desfrutar, juntamente com todos os outros apreciadores do estilo, um trabalho magnífico e histórico.
Thank you. me lazy. God knows I'm only tired. They call me lazy. God knows I'm only tired. Tired of worrying about my baby, wiping these teardrops from my eyes. I wake up early.
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma edição do nosso programa, 254ª. Iniciando mais um fim de semana bacana, né? E vamos ficar aí no nosso isolamento, em nossas casas. É muito importante, né, nesse momento, que toda essa experiência, né, sirva para a gente pensar um pouco de como estávamos conduzindo, na verdade, né, todas as nossas iniciativas, todas as nossas rotinas, todos os nossos interesses e todas as nossas preocupações. Talvez possamos refletir um pouco, né, como essas mudanças podem melhorar a nossa vida, e com a música, certamente, fazendo uma grande contribuição para tudo isso, né? E ela fica, com certeza, porque é uma coisa muito boa e ajuda a gente, né, a manter a razão em todos os momentos, né, inclusive em momentos como esse, né, em que exige uma reflexão muito importante, né, de todos nós. Deixo um forte abraço a todos, sempre lembrando, fique em casa, não saia somente para o necessário, né, mas tente ficar em casa a maior parte do tempo. Isso é uma coisa muito séria, né, que vai levar a gente a poder daqui um tempo voltar às nossas atividades e oportunamente, né, com uma nova mentalidade. Deixo um forte abraço a todos e nos vemos na semana que vem. Até lá.
Home of Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!